Neste curso, trataremos das responsabilidades do profissional administrativo no centro obstétrico em relação ao registro da produção assistencial, bem como do checklist das tarefas a serem observadas na execução das atividades e das principais falhas que ocorrem quando não são observados os padrões definidos. O profissional, ao final dos estudos, estará apto a identificar suas principais atividades no centro obstétrico. Compreender suas principais responsabilidades no centro obstétrico em relação ao registro da produção assistencial. Utilizar o checklist de suas principais atividades no centro obstétrico quanto ao registro da produção assistencial. Evitar as principais falhas que podem ocorrer na execução de suas atividades administrativas no centro obstétrico, gerando rejeições das contas SUS. Principais atividades do profissional administrativo no centro obstétrico. As atividades, também chamadas de tarefas, possuem etapas que devem ser executadas para que se possa chegar ao seu produto. Neste curso, trataremos das principais atividades de responsabilidade do profissional administrativo, que impactam diretamente na qualidade da informação assistencial e na gestão e efetividade do registro da produção assistencial. Geralmente, os profissionais administrativos que atuam direta e indiretamente no centro obstétrico são: recepcionista do setor de atendimento eletivo, profissional administrativo do centro obstétrico. O profissional administrativo do centro obstétrico costuma ser responsável por algumas tarefas administrativas da unidade, como buscar o prontuário da paciente no Serviço de Arquivo Médico e Estatística, SAME, no caso de cirurgias eletivas, antes da admissão da paciente no setor, quando do uso do prontuário físico. Manter o prontuário da paciente organizado durante a permanência dela no setor, de acordo com a padronização da ordenação dos documentos definida pela instituição. Auxiliar na solicitação de exames efetuada no centro obstétrico e acompanhar a liberação dos resultados. Acondicionar os laudos de exames no prontuário da paciente, quando da entrega pelo Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, SADT. Auxiliar na atualização do mapa de cirurgia. O profissional administrativo do centro obstétrico costuma também ser responsável pelas tarefas que estão diretamente relacionadas ao registro da produção assistencial, como, por exemplo, conferir e organizar os documentos que compõem o prontuário, após a prescrição de alta do centro obstétrico pelo profissional anestesiologista. Disponibilizar o prontuário da paciente ao profissional de enfermagem que irá interagir com o responsável pelo transporte da paciente, no caso de paciente internada. Enviar o prontuário da paciente ao setor de registro da produção assistencial, nos casos de alta diretamente do centro obstétrico ou de óbito. Em algumas instituições de saúde, o profissional administrativo que atua no centro obstétrico pertence ao quadro de colaboradores do setor de registro da produção assistencial. O profissional recepcionista do setor de atendimento eletivo atua indiretamente no centro obstétrico, através da execução das tarefas administrativas para a efetivação do atendimento da paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. A paciente também pode ser admitida no centro obstétrico, proveniente do serviço de urgência e emergência hospitalar ou de algum dos serviços de internação do hospital, unidade de terapia intensiva, alojamento conjunto, serviço de internação clínica, etc. As tarefas administrativas executadas para a internação da paciente nessas outras formas de admissão no centro obstétrico estão vinculadas à atividade de cada processo. Em geral, o recepcionista do setor de atendimento eletivo participa do fluxo da execução da atividade recepção de paciente, que gera informações necessárias ao registro da produção assistencial. Já o profissional administrativo do centro obstétrico participa do fluxo da execução das atividades especificadas a seguir, no que se refere às tarefas administrativas realizadas para a movimentação interna da paciente após alta ou óbito, objetivando enviar a documentação decorrente do atendimento prestado à paciente e ao recém-nascido, quando aplicável, para o serviço de internação ou ao setor de registro da produção assistencial, nos casos de alta hospitalar ou óbito. Realização de parto normal, recuperação pós-anestésica, atendimento ao óbito no centro obstétrico. A atividade realização de cirurgia geralmente não possui a participação do profissional administrativo do centro obstétrico, já que nas três etapas desta, ou seja, antes, durante e após o procedimento, A organização dos documentos que compõem o prontuário é realizada pela equipe assistencial na sala operatória, local de acesso restrito. Os exemplos de regras atribuídas às atividades executadas pelo profissional administrativo no centro obstétrico apresentados neste curso correspondem às atividades de um hospital geral. No entanto, cada instituição pode ter particularidades e/ou outras regras ou atividades, de acordo com a característica do tipo de atendimento prestado ou rotinas padronizadas conforme a política institucional adotada. Quanto ao prontuário da paciente, poderão ocorrer as seguintes situações: prontuário eletrônico com certificação digital. Nesse caso, não há impressos. Todos os profissionais assistenciais realizam as anotações e consultas ao histórico de saúde da paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Prontuário eletrônico sem certificação digital. Os registros administrativos executados pelo recepcionista devem ser impressos, assim como os registros assistenciais realizados pela equipe multiprofissional de saúde devem ser impressos e assinados com a correspondente identificação do profissional. Toda essa documentação comporá o prontuário do paciente. Os profissionais podem consultar o histórico do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Prontuário físico, suporte em papel. Os registros são manuais, geralmente em formulários previamente impressos, que contêm campos para a coleta das informações. Após a internação, o profissional administrativo solicita o prontuário físico ao SAMI, para que os profissionais de saúde possam consultar o histórico da paciente e arquivar os novos formulários preenchidos, que serão necessários em decorrência dos atendimentos assistenciais realizados. As atividades detalhadas neste curso consideram que o hospital utiliza o prontuário eletrônico sem certificação digital. Principais responsabilidades do profissional administrativo em relação ao registro da produção assistencial. As principais responsabilidades do recepcionista do setor de atendimento eletivo em relação ao registro da produção assistencial no âmbito de sua competência são: solicitar à paciente um documento com foto a fim de confirmar os dados para a realização correta de seu cadastro no sistema de gestão integrado e informatizado. Solicitar o cadastro de pessoas físicas, CPF, ou Cartão Nacional de Saúde, CNS, da paciente para informá-lo corretamente no cadastro, caso não possua essa informação, sempre observando a rotina institucional definida. Solicitar, nos casos de atendimento eletivo, à paciente ou ao seu acompanhante, o laudo para solicitação de autorização de procedimento, a IH ou a APAC, observando a rotina institucional definida. Realizar a conferência da documentação solicitada. Realizar o cadastro completo da paciente no sistema de gestão integrado e informatizado, com a abertura de prontuário, ou realizar a atualização dos dados quando a paciente já possuir cadastro na instituição, se necessário. Realizar os procedimentos administrativos para a abertura do atendimento da paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Imprimir a documentação do atendimento, como por exemplo, a ficha de internação. Imprimir as etiquetas de identificação da paciente, inclusive a pulseira, conforme a rotina da instituição de saúde. Solicitar a conferência dos dados e a assinatura da paciente ou de seu acompanhante nos documentos do atendimento, de acordo com a rotina do hospital. Garantir, no âmbito de sua competência, a execução de todas as suas tarefas para que as contas hospitalares sejam processadas sem inconsistências, evitando rejeições, glosas. As principais responsabilidades do profissional administrativo do centro obstétrico em relação ao registro da produção assistencial no âmbito de sua competência são: conferir e organizar a documentação que compõe o prontuário após o médico ou o enfermeiro obstetra prescrever ou indicar a alta da paciente do centro obstétrico. Disponibilizar o prontuário da paciente ao profissional de enfermagem que irá interagir com o responsável pelo transporte da paciente, no caso de paciente internada. Conferir e organizar os documentos que compõem o prontuário nos casos de alta diretamente do centro obstétrico ou de óbito. Encaminhar, dentro do prazo pré-estabelecido, o prontuário da paciente ao setor de registro da produção assistencial, executando a rotina específica definida pela instituição de saúde. Exemplos: após a liberação da paciente com alta diretamente do centro obstétrico. Nos casos de óbito. garantir, no âmbito de sua competência, a execução de todas as suas tarefas para que as contas hospitalares sejam processadas sem inconsistências, evitando rejeições, glosas. Recomenda-se que o envio dos prontuários ao setor de registro da produção assistencial seja diário, não ultrapassando o prazo máximo de 48 horas após a alta da paciente. Essa recomendação se faz necessária para que o setor de registro da produção assistencial possa, em tempo hábil, registrar os procedimentos realizados nos sistemas de captação de dados do Ministério da Saúde. Geralmente, os formulários impressos pelo profissional recepcionista, vinculados ao registro da produção assistencial, são a ficha de atendimento, modalidades ambulatorial ou hospital-dia, ou a ficha de internação, modalidade atendimento hospitalar, internação. São formulários que costumam ser utilizados no centro obstétrico para a realização dos registros assistenciais. Anotação de enfermagem. Checklist cirurgia segura ou lista de verificação. Descrição cirúrgica. Evolução clínica multiprofissional. Ficha anestésica. Ficha de admissão da paciente em trabalho de parto. Ficha de atendimento do recém-nascido. Ficha de avaliação pré-anestésica. Ficha de consumo do centro obstétrico. Ficha de descrição de parto normal. Ficha de rastreabilidade dos materiais esterilizados. Ficha de recuperação pós-anestésica. Ficha de sinais vitais e balanço hídrico. Laudo de exame. Lista de verificação para partos seguros. Partograma. Prescrição médica. Processo de enfermagem. Solicitação de exames. Sumário de alta ou óbito. Termo de consentimento livre e esclarecido. A composição de cada prontuário poderá variar de acordo com o atendimento prestado à paciente. Por exemplo, uma paciente que realizou, nos primeiros meses de gestação, uma curetagem pós-abortamento, não terá em seu prontuário os formulários lista de verificação para partos seguros e ficha de atendimento do recém-nascido. Algumas instituições de saúde adotam um checklist contendo a lista de todos os formulários que podem fazer parte do prontuário de uma paciente atendida no centro obstétrico. A adoção do checklist, além de orientar o profissional quanto à organização padronizada pela instituição de saúde para a ordenação dos documentos, evita falhas como, por exemplo, o envio parcial da documentação ao setor de registro da produção assistencial. Checklist das principais atividades do profissional administrativo no centro obstétrico em relação ao registro da produção assistencial. Checklist é um termo em inglês, cuja tradução significa lista de controle ou verificação. Trata-se de uma ferramenta de qualidade que lista as etapas ou itens necessários para realizar uma atividade ou tarefa. A adoção de checklist possibilita atestar que todas as etapas de uma atividade ou tarefa sejam cumpridas conforme planejado ou padronizado. Auxiliar os profissionais de saúde na execução das atividades. Evitar falhas e/ou esquecimentos de etapas da atividade. Sistematizar as atividades a serem executadas. Padronizar as atividades ou tarefas. Aumentar a eficiência da execução das atividades ou tarefas devido à praticidade e agilidade. Apresentamos o checklist das principais atividades do profissional administrativo relacionadas ao registro da produção assistencial no centro obstétrico. Recepção de paciente. São responsabilidades do profissional administrativo do setor de atendimento eletivo no que diz respeito à recepção de paciente. Solicitação à paciente de um documento com foto, do laudo para solicitação de autorização de procedimento, AIH ou APAC, e do Cartão Nacional de Saúde. CNS, caso não possua essa informação, sempre observando a rotina institucional definida. Conferência da documentação solicitada, inclusive de todas as informações do laudo para solicitação de autorização de procedimento, tais como procedimento solicitado, assinatura do profissional solicitante, assinatura do profissional autorizador, etc., quando aplicável. Realização do cadastro completo da paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Sem abreviações, com a abertura de prontuário ou atualização dos dados quando a paciente já possuir cadastro na instituição, se necessário. Realização dos procedimentos administrativos para a abertura do atendimento da paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Impressão da ficha de atendimento e das demais documentações de acordo com a rotina institucional. Impressão das etiquetas de identificação da paciente, inclusive a pulseira, conforme a rotina da instituição de saúde. Solicitação a paciente ou ao seu acompanhante da confirmação dos dados e da assinatura da ficha de atendimento. Organização da documentação de acordo com a rotina de ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Solicitação do encaminhamento da paciente e de sua documentação organizada, prontuário, para o centro obstétrico. A Portaria do Ministério da Saúde número 2236, de 2 de setembro de 2021, em seu artigo 1º, estabelece o uso do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, como forma preferencial de identificação de pessoas na saúde para fins de registro de informações em saúde. Ainda, o referido ato normativo destaca o seguinte: artigo 257. O número de registro nacional para identificação de pessoas nos sistemas de informações de saúde corresponderá, preferencialmente, ao número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Parágrafo 1º. Na hipótese de a pessoa não possuir inscrição no CPF, deverá ser atribuído um número nacional único de identificação denominado Cartão Nacional de Saúde, CNS. Parágrafo 2º. O número de CNS é de uso obrigatório nos registros de informação de saúde na hipótese de a pessoa não possuir inscrição no CPF. Artigo 258. Será dispensada a identificação de pessoas nos registros de informações de saúde quando houver a impossibilidade de obter dados que garantam sua identificação unívoca, como nos casos de pessoa acidentada grave, com transtorno mental, em condição clínica ou neurológica grave ou incapacitada por questão social ou cultural. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os registros de informações de saúde deverão ser preenchidos, obrigatoriamente, com as seguintes informações: ano estimado de nascimento da pessoa, sexo da pessoa, os dados de endereçamento do estabelecimento de saúde em substituição aos da pessoa. Artigo 265. Não constituem impedimentos para a realização do atendimento em qualquer estabelecimento de saúde. O indivíduo não possuir ou não portar documento com o número de inscrição no CPF ou o número do CNS, desde que devidamente identificado por outro documento válido, ressalvadas as situações de urgência e a hipótese prevista no artigo 258 deste capítulo. O indivíduo desconhecer seu número de inscrição no CPF ou o número de CNS ou a impossibilidade de realizar o cadastramento ou a consulta da pessoa no CadSus. Parágrafo único. As atividades de identificação e cadastramento podem ser efetuadas posteriormente ao atendimento realizado. Sendo assim, o paciente deverá sempre ser atendido. Caso ele não possua identificação, será realizado o primeiro atendimento, no qual ele será cadastrado como pessoa desconhecida, até que sua identificação seja possível. Na mesma direção, o Ministério da Saúde define, na publicação online intitulada Princípios do Sistema do Cartão Nacional de Saúde, o seguinte: garantia de acesso. O cidadão não poderá ter negado seu acesso aos serviços de saúde ou sofrer qualquer tipo de coação por não possuir o CNS. Os sistemas de informática e bases de dados, direta e indiretamente relacionados ao CNS, devem ser administrados pelos gestores públicos de saúde nas três esferas de governo e na iniciativa privada ou estar sob sua coordenação e responsabilidade. Cabe salientar que, quando o paciente não possuir o número do CNS, o recepcionista poderá consultá-lo. Para o profissional da instituição de saúde ter acesso ao Cadastro Nacional de Pessoas para a Saúde, CadSus, deverá estar vinculado a um estabelecimento de saúde. Solicitar acesso de perfil ao estabelecimento de saúde ao qual se encontra vinculado. Indicar o computador que será utilizado para manutenção no CadSus. A consulta no CadSus poderá identificar o cadastro do paciente, permitindo ao profissional da recepção que, quando necessário, atualize o cadastro do paciente na base de dados do CNS. Não identificar o cadastro do paciente, permitindo ao profissional da recepção realizar o cadastro do paciente na base de dados do CNS, disponibilizando a ele seu número do CNS. Em sua publicação online intitulada Cartão Nacional de Saúde, a sua identidade no SUS, o Ministério da Saúde traz o seguinte texto: o Cartão Nacional de Saúde é, por excelência, um instrumento de gestão. Nesse sentido, poderá potencializar a ação dos gestores de estabelecimentos, ao fazer uso dessa ferramenta, tendo as seguintes possibilidades: acompanhamento individual e coletivo dos usuários atendidos, vinculação do atendimento individual a um determinado estabelecimento de saúde, produção de relatórios estatísticos, identificação de áreas problemáticas e elaboração de políticas, planos e programas, melhoria nos processos gerenciais do estabelecimento, análises epidemiológicas abrangendo grupos etários, localidades de moradia, atendimento ao usuário, morbidade, dados socioeconômicos. Produção de informações regionalizadas sobre atendimento e origem dos pacientes de forma a subsidiar o atendimento e a reorientação da oferta de serviços de saúde. Planejamento e determinação de prioridades das ações de saúde. Construção e implementação de protocolos clínicos. Melhor controle e agilidade para centrais de regulação e internação. Melhoria das condições para aquisição e distribuição de medicamentos. Agilização do atendimento. O Cartão Nacional de Saúde reforçará o vínculo entre o usuário, o profissional e o estabelecimento de saúde, bem como o conjunto de serviços de saúde ofertados pelo SUS, de forma integral, com o registro longitudinal dos eventos. Ainda, a Portaria número 2236, de 2 de setembro de 2021, do Ministério da Saúde, menciona, em seu artigo 259, que o Cadastro Nacional de Pessoas para a Saúde, CadSUS, possui os seguintes objetivos: cadastrar informações de pessoas que possibilitem sua identificação unívoca nos registros de informações de saúde, com validade nacional e base de vinculação territorial fundada no domicílio de residência da pessoa; gerar o número de CNS para ser atribuído aos indivíduos que não possuam inscrição no CPF; vincular os diversos registros de informações de saúde às pessoas respectivas, possibilitando a recuperação do seu histórico de saúde, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e disponibilizar estatísticas sociodemográficas dos cadastros de pessoas para a tomada de decisão em saúde. As pacientes admitidas em caráter eletivo para a realização de uma cirurgia devem possuir autorização prévia do procedimento cirúrgico. Geralmente, a autorização e o agendamento da cirurgia são realizados diretamente via central de regulação. O serviço que atendeu inicialmente a paciente, serviço de ambulatório, por exemplo, é responsável por inserir os dados da paciente no sistema de regulação municipal, regional ou estadual, através das informações coletadas do laudo para solicitação de autorização de procedimento, AIH, APAC. Nesses casos, a comunicação do agendamento, tais como local, data, horário, informações, poderá ser executada pelo serviço de origem que prestou o atendimento inicial, serviço de ambulatório; pela central de regulação; pelo serviço que irá executar o procedimento solicitado. No que se refere à disposição citada no item I imediatamente acima, a sistemática adotada para a realização da autorização, agendamento de procedimentos eletivos, cirurgias, e a forma de apresentação da AIH, APAC, no momento da execução da atividade recepção de paciente dependerá de rotina operacional definida pelo gestor local do SUS e ou da instituição de saúde hospitalar. O registro correto dos dados da paciente ao realizar o cadastro no sistema de gestão integrado e informatizado é de extrema importância também para o setor de registro da produção assistencial. Falhas no preenchimento poderão acarretar atraso no registro da produção assistencial e até rejeições, glosas, nas contas hospitalares. Realização de parto normal. São responsabilidades do profissional administrativo do centro obstétrico no que diz respeito à realização de parto normal. Recebimento do prontuário da paciente após a prescrição ou indicação, pelo médico ou enfermeiro obstetra, de alta do centro obstétrico para um serviço de internação hospitalar, movimentação interna. Conferência e organização da documentação da parturiente e do recém-nascido de acordo com a rotina de ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Realização de contato com a área responsável pela movimentação de pacientes, comunicando que a paciente se encontra em alta do centro obstétrico. Disponibilização do prontuário da paciente ao profissional de enfermagem que irá interagir com o responsável pelo transporte da paciente e do recém-nascido. Recuperação pós-anestésica. São responsabilidades do profissional administrativo do centro obstétrico no que diz respeito à recuperação pós-anestésica. Recebimento do prontuário da paciente após a prescrição ou indicação, pelo anestesiologista, de alta do centro obstétrico para um serviço de internação hospitalar, movimentação interna, ou de alta hospitalar, atendimento nas modalidades ambulatorial ou hospital-dia. Conferência e organização da documentação de acordo com a rotina de ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Realização de contato com a área responsável pela movimentação de pacientes, comunicando que a paciente se encontra em alta do centro obstétrico. Disponibilização do prontuário da paciente ao profissional de enfermagem que irá interagir com o responsável pelo transporte da paciente, no caso de paciente internada, ou encaminhamento do prontuário da paciente para o setor de registro da produção assistencial, nos casos de alta diretamente do centro obstétrico. Atendimento ao óbito no centro obstétrico. As tarefas descritas abaixo se aplicam aos casos de óbitos maternos e fetais ou infantis. No entanto, é necessário observar se o recém-nascido foi internado com abertura de um prontuário. Caso não tenha sido, toda a documentação dele fará parte do prontuário da parturiente. Nesse sentido, é importante observar algumas particularidades relacionadas ao atendimento do recém-nascido. A publicação do Ministério da Saúde intitulada Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar, menciona o seguinte. Notas técnicas. A situação do recém-nascido é uma situação singular dentre os pacientes de um hospital. O recém-nascido normal não é formalmente internado e, portanto, não é formalmente um paciente hospitalar. Por outro lado, o recém-nascido patológico é internado e às vezes passa um longo período dentro do hospital. As normas específicas de internação de recém-nascidos podem variar de hospital para hospital. São responsabilidades do profissional administrativo do centro obstétrico no que diz respeito ao atendimento ao óbito no centro obstétrico. Recebimento do prontuário da paciente, após a realização do registro assistencial pelos profissionais de saúde e da realização dos trâmites legais para a liberação do corpo. Conferência e organização da documentação de acordo com a rotina de ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Encaminhamento do prontuário da paciente para o setor de internação, nos casos de óbito fetal ou infantil. Encaminhamento do prontuário da paciente para o setor de registro da produção assistencial, no caso de óbito materno. É importante analisar os diferentes fluxos do prontuário nos casos de óbito materno e/ou infantil. Nos casos de óbito materno com a necessidade de internação do recém-nascido, o prontuário da parturiente deve ser encaminhado ao setor de registro da produção assistencial. E o prontuário do recém-nascido deve ser encaminhado ao setor de internação onde ele será atendido após a liberação do centro obstétrico. Nos casos de óbito infantil com a internação do recém-nascido logo após o nascimento, o prontuário da parturiente deve ser encaminhado ao setor de internação onde ela será atendida após a liberação do centro obstétrico. E o prontuário do recém-nascido deve ser encaminhado ao setor de registro da produção assistencial. Nos casos de óbito infantil sem a internação do recém-nascido logo após o nascimento, os documentos com os registros do recém-nascido devem ser acondicionados ao prontuário da parturiente, que será encaminhado junto com ela ao setor de internação onde será atendida após a liberação do centro obstétrico. Principais ocorrências no centro obstétrico que podem gerar rejeições das contas SUS. As ocorrências mencionadas neste curso tratam das falhas na execução das atividades administrativas no centro obstétrico. Essas ocorrências impactam diretamente na qualidade dos registros assistenciais e, consequentemente, no resultado da produção assistencial, podendo, inclusive, ocasionar rejeições, glosas, nas contas hospitalares. As principais falhas do profissional recepcionista do setor de atendimento eletivo, que podem gerar perdas de faturamento, são: informar dados incorretos ou incompletos no cadastro da paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Exemplos: informar a data de nascimento incorreta, não atualizar o endereço completo da paciente, não informar o nome completo da paciente, utilizar abreviaturas e siglas no cadastro da paciente. Exemplos: Ana S. A. Oliveira, Silvia A. P. Porto, não atualizar os dados da paciente no sistema de gestão integrado e informatizado, não informar ou informar incorretamente o número do CNS no cadastro da paciente, gerar um atendimento utilizando o cadastro de outra paciente, nomes homônimos ou parecidos. Exemplo: não conferir os demais dados da paciente, tais como data de nascimento, CPF, etc., e abrir um atendimento no cadastro de outra paciente com o mesmo nome. Não conferir todas as informações do laudo para solicitação de autorização de procedimento. Exemplos: não conferir a assinatura do profissional autorizador. Não conferir a descrição do procedimento a ser realizado, tratamento. Não imprimir os documentos decorrentes do atendimento administrativo. Não coletar a assinatura da paciente ou de seu acompanhante nos documentos, como por exemplo, na ficha de internação. As principais falhas do profissional administrativo do centro obstétrico, que podem gerar perdas de faturamento, são: não acondicionar todos os documentos necessários no prontuário da paciente. Não enviar ou enviar de forma parcial a documentação da paciente ao setor de registro da produção assistencial. Exemplo: enviar somente os documentos assistenciais descrição cirúrgica e processo de enfermagem no transoperatório, não acondicionando os formulários preenchidos pelo anestesiologista. Enviar a documentação da paciente ao setor de registro da produção assistencial fora da ordenação padronizada ou em atraso. Os setores de um hospital e os profissionais que atuam na instituição de saúde exercem uma relação de interdependência. Portanto, é imprescindível a cooperação dos envolvidos para a obtenção dos resultados. As atividades do profissional administrativo estão relacionadas diretamente com a efetividade do setor de registro da produção assistencial. Nesse sentido, é fundamental o alinhamento dos processos entre as partes, ambas assumindo suas responsabilidades com foco na melhoria contínua, na sustentabilidade econômica da instituição de saúde e, principalmente, no bem-estar da paciente. Resumo do conteúdo: o profissional administrativo realiza atividades que impactam diretamente na operação e na efetividade do registro da produção assistencial. No centro obstétrico, geralmente, os profissionais administrativos participam da execução das seguintes atividades, que geram informações necessárias ao registro da produção assistencial: recepção de paciente, realização de parto normal, recuperação pós-anestésica, atendimento ao óbito no centro obstétrico. São algumas responsabilidades do profissional administrativo no centro obstétrico em relação ao registro da produção assistencial: realizar o cadastro completo e correto da paciente no sistema de gestão integrado e informatizado ou a atualização dos dados quando a paciente já possuir cadastro na instituição. Imprimir a documentação do atendimento administrativo da paciente realizado no sistema de gestão integrado e informatizado. Solicitar a assinatura da paciente ou de seu acompanhante nos documentos da internação, conforme a rotina do hospital. Encaminhar, nos casos de alta diretamente do centro obstétrico ou óbito, o prontuário ao setor de registro da produção assistencial, executando rotina específica definida pela instituição de saúde. Conferir e organizar, de acordo com a rotina definida pela instituição de saúde, a documentação que compõe o prontuário, após a indicação pelo obstetra ou anestesiologista, quando houver suporte anestésico, de alta ou liberação da paciente do centro obstétrico para o serviço de internação, movimentação interna. São algumas falhas do profissional administrativo no centro obstétrico que podem gerar perdas de faturamento: utilizar abreviaturas e siglas no cadastro da paciente. Não atualizar os dados da paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Não informar o número do CNS no cadastro da paciente. Enviar, de forma desorganizada, parcial e ou em atraso, os prontuários ao setor de registro da produção assistencial.